Bom dia, ouvintes do Tribuna do Trabalhador. Hoje, 6 de maio de 2023, a gente aí hoje estendeu um pouco a Internacional de forma bem proposital, né, com o objetivo de refletir um pouco sobre essa música que representa o proletariado internacional, a gente saiu do 1º de maio na semana passada e ontem, 5 de maio, né, dia do natalício de Karl Marx, fundador do socialismo científico. E como celebração desse dia tão importante, né, desse grande homem, né, que analisou a história e colocou aí, né, a ideologia do proletariado, né, como guia do que veio depois dos processos revolucionários, nós aqui colocamos aqui, né, no programa a Internacional mais longa do que nos outros programas, né? Mas começamos o nosso programa agora, né, e um programa aí com várias pautas, né, inclusive essa, né, do Karl Marx, né, já vai ter um momento cultural que vai tocar nisso, mas também, né, um debate sobre o que foi o 1º de maio aqui no Brasil, o 1º de maio em outros países, qual que é o impacto do 1º de maio, né, para o conjunto dos trabalhadores, né, o que foi a organização do Marreta e da Liga Operária nesse 1º de maio, tanto na participação nos atos aqui em Belo Horizonte, como também a participação na Vila Bandeira Vermelha no seu aniversário no dia 26 de abril. Então, vamos iniciar, né, e ao longo do programa a gente volta na pauta. Bom dia, Magrão.
Bom dia, Lívia. Bom dia, artista. Bom dia especial. Tudo proletariado. Saúde. Proletariado.
Karl Marx, grande chefe da ideologia do proletariado.
O Magrão, então, só eu tive um erro aqui. Dá bom dia de novo.
Bom dia, Lívia, Valdez, Batista. Um bom dia especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras do campo, da cidade, ao proletariado em geral, proletariado internacional, porque ontem, 205 anos do natalício desse gigante do proletariado, aquele que nos armou com a ideologia do proletariado e que mostrou, enquanto todos buscavam meios para justificar a miséria, ele mostrou a saída e a luta de forma assim, científica, como que a acumulação primitiva do capital levava e qual forma que o proletariado deveria se organizar e deve se organizar para se libertar do jugo do capitalismo. Então, ontem fez 205 anos do Karl Marx e nós saudamos todo o proletariado e hoje com a Internacional um pouco mais alongada, como você mesmo diz, justamente porque essa Internacional mostra o internacionalismo proletariado, ideologia criada por esse gigante do proletariado e seu fiel companheiro de armas, Friedrich Engels.
Bom dia, Valdez.
Bom dia, Lívia. Bom dia, Batista. Bom dia, Magrão. Saudações classistas a todo o proletariado internacional, né? Os lutadores do povo aí do campo da cidade. Hoje o programa especial, não é isso? E a pauta hoje está recheada. E a gente, inclusive, deve aí também dar uma debatida melhor aí, né, nesse movimento que está aí da raiva do povo contra esse aumento abusivo aí dessas passagens, que amarrota o salário do trabalhador e a situação crítica que está.
Bom dia, Batista.
Bom dia, Lívia, Magrão, Valdez, todos os nossos ouvintes. Queria destacar aí no programa de hoje, né, essa repercussão que faremos também das celebrações do 1º de maio, né, aqui em Belo Horizonte e por todo o mundo, né? É, inclusive, temos uma declaração internacionalista, né, de organizações revolucionárias de todo o mundo, da Liga Comunista Internacional, sobre o 1º de maio, né, que foi repercutida no jornal A Nova Democracia a partir da publicação, né, do site Servir ao Povo. Também, né, temos, né, sobre notícias, informações sobre a história do 1º de maio no Brasil, né, da importante greve ocorrida em 1950, né, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde heróis do povo, né, do Partido Comunista do Brasil, do autêntico, né, Partido Comunista do Brasil, que na época estava desenvolvendo várias lutas. Então temos muito sobre essa celebração aí também, né, internacionalista, proletária, no nosso programa de hoje. Um bom dia a todos.
Então é isso aí. Nós temos, né, uma pauta que vai falar principalmente aí, né, desse momento de levantamentos aqui no Brasil e no mundo, e a repercussão disso, né, internacionalmente, inclusive com a declaração da Liga Comunista Internacional. Mas nós vamos começar agora, né, com os informes aí do Marreta, né, de como que foi essa semana, inclusive com as celebrações, participação nos atos do 1º de maio, da importância que teve, né, de levantar as bandeiras da Liga Operária e também, né, dos grandes, né, mártires, né, da luta do proletariado internacional no dia 1º de maio. Então, com a palavra, Magrão.
Bom, Lívia, está aí o Valdez aqui. Eu vou fazer algumas considerações, falar sobre algumas ações que nós tivemos durante essa semana, que foram várias reuniões nas obras da Caparaó. Tivemos acompanhando denúncias na EPO, onde também teve uma audiência na Superintendência Regional do Trabalho, no qual a Caparaó, fugindo da condição de querer reconhecer o sindicato, porque a EPO, aí nós mostramos todos os pontos no qual descumpre as normas e também a questão da convenção coletiva e mesmo assim a empresa intransigente. E foi enquadrada lá a estar cumprindo e inclusive será autuada futuramente justamente por vários descumprimentos na questão de atender aos direitos trabalhistas e também às normas regulamentadoras. Nessa semana também, a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário, juntamente com vários sindicatos marceneiros, sindicatos de Pato de Minas, Juiz de Fora, Poço de Caldas e toda a região metropolitana, juntamente com Marreta, tiveram reunião com o superintendente regional, Carlos Calazans, justamente cobrando a atuação mais enérgica do Ministério do Trabalho nas incursões, diligências e fiscalizações nos locais de trabalho. Então, foi discutido várias questões, entre elas, essa questão que está em voga aí, que é a questão da ultratividade, a volta das homologações dentro do sindicato e fortalecimento das fiscalizações. Mas isso nós fizemos essa semana. E também tem uma denúncia que o Valdez vai fazer aí, que é dos companheiros trabalhadores lá da Coab, não é não, Valdez?
Bom, Magrão, essa semana, mesmo com esse tumulto todo, a gente vê esse caráter privatista, né? Que vem de cima a baixo, vem do governo federal e o governo do estado de Minas Gerais. Segue a cartilha lá, arrisca, né? Tentando privatizar tudo. E ontem à tarde a gente pegou uma denúncia, né, enviada por e-mail dos companheiros da Coab, mostrando mais um ataque, né, do governo Zema aí, no caso, contra a existência da Coab. Para quem não sabe, o Milton Mendes, quando teve aqui no programa, ele falava muito a respeito disso, que a Coab é a única forma, a única saída para a construção de moradia para a população trabalhadora, ou seja, os trabalhadores com menor salário, né, com salário mais baixo, e o governo está na luta aí por extinguir a Coab. Na denúncia, o pessoal fala que os concursados estão sendo atacados de forma violenta lá, né, pelo governo, isolando esse pessoal. E o pessoal da associação, né, que é a Senco, vem travando essa briga para não aceitar ataque a nenhum dos trabalhadores da Coab. E com relação a essa questão da privatização, Magrão, eu queria aproveitar esse ponto para falar a respeito do seguinte. A gente lembra quando, dentro da UFMG, a empresa que construiu os laboratórios, tudo era a Fundep. Então foi uma sanha violenta dessas empreiteiras para poder assumir, abocanhar fatia desse dinheiro. Então, o que fizeram? Abriram as portas para a terceirização, está aí a conserva. Uma batalha que nunca termina, né? Os trabalhadores muito prejudicados, deixando até a convocação desses companheiros para procurar imediatamente o sindicato, não ficar esperando o tempo, que a conserva está querendo é ganhar tempo para depois dar prejuízo a todos os companheiros, né? E essa questão de laboratório lá que começa, não termina, a empresa pega o dinheiro, some, do jeito que acontece nas obras públicas.
A JRN foi assim, né?
É uma dessas, né? E tem outra situação, essa empreiteira da CEMIG, que a gente teve discussão com ela também, né? A tal de Vision, que é uma empreiteira lá dentro da CEMIG, que...
Está lá na subestação Barreiro.
É subestação Barreiro, e com vários trabalhadores alojados, dezenas de trabalhadores da Bahia, do Maranhão, né? Da região Nordeste principalmente, e agora também companheiros da região Norte. Tem gente até do Pará lá agora. Então, uma empresa que, quando aperta ela, ela vai lá e resolve parte dos problemas, depois pensa que o sindicato esqueceu dela e começa a fazer, né, as sujeiras de novo. Então, os companheiros lá têm que se preparar, né? Como está aí, você falou, armar as massas da ideologia proletária para poder enfrentar essas mazelas que cada período de crise é imposta em cima dos trabalhadores, em cima do povo. Esse problema da EPO, por exemplo, é simplesmente seguir a cartilha do governo militar que passou aí, que era não reconhecer sindicato, não reconhecer norma regulamentadora nenhuma e passar o trator no direito dos trabalhadores. É isso aí, Magrão.
É isso aí.
Outra coisa, né, que eu acho que é importante, né, além dessas denúncias, né, é ressaltar, né, o que foi essa última semana aí, no último final de semana. No dia 29 de abril, foi realizada uma celebração dos 24 anos da Vila Bandeira Vermelha. E essa atividade aconteceu na Vila Bandeira Vermelha e contou com a participação de ativistas, movimentos populares, moradores e crianças também tiveram atividades que foram realizadas lá. Né? Uma atividade que tinha como objetivo celebrar o 1º de maio, mas principalmente o aniversário da Vila Bandeira Vermelha. Uma celebração, né, que iniciou com o canto da Internacional, igual aqui no programa. Então, queria que a bancada, né, desse um informe para a gente como que foi, qual o significado dessa luta na Vila Bandeira Vermelha e qual que é a importância dela estar vinculada, inclusive, com as celebrações aí do 1º de maio.
Bom, Lívia, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse final de semana foi bastante agitado. Final de semana passado, teve essa celebração lá na Vila Bandeira Vermelha, 24 anos da grande resistência de 200 famílias de sem casa lá em Betim, que conquistaram o seu direito à moradia, com muita luta, organização e decisão, né? Audácia, mesmo tombando os dois companheiros Helder e Erionides em combate, vários feridos. Eles resistiram contra dois tratores, helicópteros, 600 policiais fortemente armados e estão lá hoje, 24 anos depois, contando suas histórias e também conclamando o povo para lutar. E nesse período, quem governava lá era o Fascino, assassino, que inclusive a gente falava na época lá que nem toda aquela água da Várzea das Flores seria capaz de lavar as mãos de sangue do Jesus Lima. O governo era prefeito do PT, que dizia que todos que estavam dentro do acampamento lá no Bandeirinha era o lumpenzinato, era aquelas pessoas, a escória da sociedade, e que tramava contra a vida dele, não estava lutando por moradia. Quando, na verdade, boa parte daquelas famílias que estavam lá organizadas e tomando as terras lá no bairro Bandeirinhas, tinha sido organizado por ele em 92, justamente naquela mesma área. E ele fez acordo para entrar para o famigerado jogo político nessa farsa eleitoral, vendeu a luta do Sem Casa de Betim e depois, quando ele foi prefeito, prometeu resolver o problema do Sem Casa, não resolveu e as famílias se organizaram e tomaram justamente essa área. Então, no dia 29 foi relembrado isso, feito a saudação do 1º de maio, porque o 1º de maio de 99 também foi marcante, foi um 1º de maio feito no centro de Betim, na Praça do SEAB, tinha helicóptero, atirador de elite, o povo fazendo a saudação do 1º de maio e totalmente sitiado, cercado com as forças repressivas, porque eles temiam um levantamento das massas naquele momento, porque fazia 4 dias do covarde assassinato do Helder e Leonides.
Magrão, e ressaltar que essa celebração, né, se segue a um conjunto, né, de atividades que têm sido realizadas, né, pelos companheiros lá da Vila Bandeira Vermelha, pela comissão de moradores, que inclusive tem lutado, para você ver como que é as coisas, né? Depois de toda essa luta combativa, né, que você acabou de nos relatar, né, que inclusive custou a vida de dois trabalhadores, né? Como inclusive foi relatado lá no evento, né, pelo representante, né, do LPM, né, do Luta Popular pela Moradia, né, que junto na época, né, com o MCL, né, a época é MCL, hoje é MCP, né, teve um representante lá também no evento, organizaram na ocasião a ocupação, mesmo depois de toda essa luta, 24 anos na terra, e até hoje as famílias não têm o documento definitivo, né? Isso por quê, né? Porque mais uma comprovação daquilo que a gente fala aqui toda semana, do caráter farsante dessa democracia, né? De que os direitos só existem no papel, que os direitos só efetivam por meio da luta, né? E comprovando isso, né, os companheiros têm persistido, fizeram manifestação alguns meses atrás, e fizeram inúmeras reuniões pressionando, conseguiram o compromisso por parte da atual prefeitura da regulamentação das casas, né? Mas o prazo que era para ter sido já entregue o documento definitivo, né, já expirou, né? Já era para ter acontecido agora, né, há alguns dias. Mas as famílias seguem, né? Seguem pressionando por meio, né, da comissão de moradores e, né, então, na expectativa de ter, né, esses documentos o quanto antes, que é uma necessidade e é um direito dessas famílias que tanto lutaram por essas terras, né? E por esse motivo, né, continuam as mobilizações e as famílias deixaram muito claro, por meio de sua representante lá, né, que estava também participando do evento, né, que vão continuar cobrando, manifestando, exigindo, né, os documentos das casas, né? Então, gostaria de saudar, né, a iniciativa, a persistência, a luta, né, desses companheiros, principalmente companheiras, né, eram principalmente mulheres, né, também o núcleo do Movimento Feminino Popular, muito atuante lá na região. Né? Então, agradecer, né, pelo convite, a gente esteve lá fazendo a cobertura e saudar os companheiros lá da Vila.
É isso aí, Batista. E também tem a questão que, além disso, é, nós tivemos outras atividades que depois nós podemos até entrar mais, que é a questão da, da vitoriosa participação lá em Vespasiano junto aos professores. É, também teve a apuração no dia 29, né, onde a chapa 2, a chapa do companheiro Martinho, ela venceu por mais de 64% dos votos lá, mesmo com o pessoal da estadual jogando toda a força para tentar tirá-lo de lá. E depois o 1º de maio, né, no qual nós houve vários atos aqui em Belo Horizonte. Teve na Assembleia Legislativa, teve aqui na Praça 7 e também lá na Praça do Trabalhador. E nós optamos por participar da Praça 7 justamente porque lá estavam a maioria dos sindicatos longe das centrais, assim, essas centrais governistas chapa branca. Né? E lá nós participamos, tivemos uma participação, levantamos nossas bandeiras e também tivemos uso da palavra e saudamos todos os lutadores que lá compareceram, resgatando o caráter do 1º de maio, chamando pela revogação das reformas trabalhista, previdenciária, das leis antipovo, vem de pátria. Então é isso aí.
E o 1º de maio, né, aqui em Belo Horizonte, como o Magrão colocou, foi um 1º de maio que... ressaltou a importância da revogação das reformas trabalhista e da Previdência, né? Fez a denúncia do aumento da crise de vida, do desemprego, do arroxo, dos cortes de verbas que estão acontecendo, em especial no serviço público, com as privatizações, os ataques aos direitos, né? Foram as pautas principais desses atos que ocorreram no 1º de maio aqui em Belo Horizonte. Mas no Brasil inteiro... E no mundo também. Então, inclusive no jornal Nova Democracia, coloca isso, né, como que esse 1º de maio, né, foi um 1º de maio pautado aí pelo classismo em todo o mundo, né, com manifestações combativas como ocorreram na França, em diversos outros países, demonstrando, né, a disposição do povo em luta, né, disposição de... romper com todas as amarras que existem, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque a opressão sobre o trabalhador ela acontece de formas diferenciadas, mas ela acontece em todas as partes do mundo, seja em países, né, de capitalismo burocrático como é o Brasil, como também os países imperialistas, e uma prova disso é o que vem acontecendo na França. Né, gente viu.
Olívia, né, acho que seria interessante, né, a gente também falar para os nossos ouvintes, né, um pouco dos locais que ocorreram essas manifestações. Né,
pode
os
falar.
Países que aconteceram esses protestos, né, combativos, com essa perspectiva, né, inclusive com a atuação do movimento revolucionário. Na Europa, né, além da França, né, que tem... estremecido, né, em protestos, né, pegado fogo na França durante todo esse último período, particularmente com as manifestações contra a reforma da Previdência de Macron. Né, ocorreram também protestos na Alemanha, Inglaterra, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Áustria, Noruega e Suécia. Né, isso na Europa. E também em países, né, na Ásia, que ocorrem guerras populares, né, como na Índia e também na Turquia, né, no Oriente Médio. E que também, além das manifestações, ocorreram ações guerrilheiras em celebração à data. Né, na França, vale a pena destacar a combatividade das manifestações. Né? Tem um relato na Nova Democracia que nos informa, né, que quando a polícia chegou para reprimir os manifestantes em Paris... Né, esses revidaram com coquetel Molotov e outros objetos e deixaram 180 policiais feridos, né, dentre eles um gravemente ferido. E que, em demonstração do internacionalismo proletário, um bloco dos manifestantes reuniu ativistas turcos da organização Partizan, né? E junto a ativistas da Liga da Juventude Revolucionária, que é lá da França, e estudantes da universidade, né? Da universidade muito tradicional internacionalmente, uma das principais centros universitários do mundo, a Sorbonne, e a Universidade de Nanterre. Em Lyon, né, que é também uma cidade onde recorrentemente tem ocorrido protestos, né, foram incendiados lojas, né, e que também foram saqueadas, né, lojas, a maioria delas ligadas a monopólios. Né, em Nantes, barricadas foram erguidas na frente da prefeitura com lixeiras em chamas. E aí tem inúmeras outras notícias, né, a gente falou que sobre a França, né, dando esses exemplos sobre a França, onde os protestos foram mais combativos, né? Mas o jornal também apresenta imagens belíssimas, né? Destacando, por exemplo, na Alemanha, a participação de muitos migrantes, né? Nos protestos. A gente tem repercutido essa análise da nova democracia, né? E difundido aqui. A questão dos migrantes, né? Ela só ressalta ainda mais como a contradição entre o imperialismo, né? E as nações e povos oprimidos é a principal contradição da nossa época, né? Como vai abordar posteriormente de forma mais aprofundada na declaração internacionalista que vamos repercutir aqui hoje, né? Porque fruto dessa contradição, inclusive, as massas são obrigadas a fugirem de seus países em procura de condições de poder trabalhar, comer, sobreviver, literalmente, né? É uma fuga pela sobrevivência. E muitas vezes também por conta da própria guerra imperialista, né? Como expressão daquilo que o jornal A Nova Democracia tem afirmado, né? Que como a guerra imperialista gera problemas, né? Dentro das próprias potências, né? Como a gente pode ressaltar, né? Essa questão, né? De como que a guerra imperialista muitas vezes, inclusive, volta à própria casa do imperialismo por meio das ações, né? De forças da resistência nacional. E de diferentes matizes ideológicas, mas dentro do campo, né, da questão, mas principalmente dentro, né, aí do campo do fundamentalismo religioso, promovendo ações, né, que são respostas à agressão que esses povos, né, que essas massas desses países, principalmente do Oriente Médio, né, sofrem constantemente pela ação imperialista, né? Então, para a gente ver um pouco da dimensão, né, da proporção que teve esse 1º de maio.
É, e a gente até esqueceu de falar aqui também que teve ações aqui no Brasil, por exemplo, os manifestantes queimaram a bandeira da Rússia, dos Estados Unidos, da OTAN, União Europeia e de Israel, que expressam hoje aquilo que de mais atrasado tem no mundo e que os povos do mundo inteiro, o proletariado do mundo inteiro em luta, lutam para derrubar essa expressão imperialista e o Estado sionista de Israel, a OTAN, que representa um aglomerado de países sob o domínio dos Estados Unidos, a Rússia, que hoje é imperialista, faz a guerra de agressão à Ucrânia, e saudando justamente o povo proletariado, que esse sim, unido, organizado, dirigido por uma vanguarda autêntica, revolucionária, essa que segue a linha do grande pensador, grande chefe do proletariado Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Mao Tse-tung, presidente Gonçalo e todos os outros aportes que surgiram na linha revolucionária, eles lutam para derrubar e construir um mundo novo, né? E a expressão da rebeldia, onde rebelar-se é justo, nas lutas no 1º de maio, é erguendo o mais alto o nome dos heróis de Chicago, das jornadas lá de 1º de maio de Chicago.
E, ô Magrão, acho que vale a pena dar uma explicação para os nossos ouvintes por que queimamos 5 bandeiras, né? É mais comum em protestos, ainda que, né, os manifestantes, né, queimaram essas bandeiras, né? As nos protestos é comum os Estados Unidos, né, e bandeiras de Israel. Os Estados Unidos, por ser, né, a potência imperialista que
potência única hegemônica.
Potência única hegemônica, né, que invade os países, que promovem guerras de agressão constantemente, né, aos montes pelo mundo o tempo todo, desde meados do século passado. E Israel, porque o Estado de Israel vem oprimindo de forma violenta, né, o povo palestino, né, a criação de um Estado, né, alienígena, um Estado que foi criado artificialmente pela ONU em 1948, que desde o início para a constituição do Estado contou com as ações terroristas, né, do sionismo, uma corrente fundamentalista, né, dentro da fé judaica, e que é formada, né, por pessoas ligadas ao sistema financeiro, particularmente, né, muita gente da grande burguesia estadunidense envolvida, financiando e promovendo essas ações de guerra para um Estado que foi criado com um território determinado e que esse território cresceu 10, 15, 20 vezes no decorrer do tempo. Né, então, por conta disso, né, o movimento democrático, o movimento das massas do mundo todo, né, queima a bandeira dos Estados Unidos e queima a bandeira, né, de Israel nos seus protestos mais combativos. Só que hoje, né, muita gente defende, né, que a Rússia está disputando, né, como se fosse uma posição mais progressista dentro do imperialismo, né, querendo, disputando com os Estados Unidos para colocar uma hegemonia que seria supostamente, segundo esses analistas, essas posições da pequena burguesia, né, e de muita gente que se diz de esquerda, né, que o imperialismo russo seria então uma opção ao imperialismo norte-americano. Né, mas é esse imperialismo russo que está promovendo a guerra de agressão contra, né, as massas ucranianas. E também quanto à OTAN, né, porque essas forças que estão atuando na OTAN, que representam países como França, Inglaterra, Alemanha, países da Europa Ocidental, as principais potências imperialistas, né, da Europa, elas também são cúmplices da crescente tentativa, né, de disputar a hegemonia sobre aqueles territórios, né, que são de influência principalmente do leste europeu, que são de influência do imperialismo russo. Então são cúmplices desses crimes também, também não representam nenhuma libertação para o povo ucraniano, né? E a União Europeia, que também participa ativamente da guerra na medida em que os seus países estão envolvidos, financiando, né, essas tropas da OTAN que estão ali disputando o terreno com o imperialismo russo. Então, é importante ver, né, que naquela guerra de opressão contra o povo ucraniano tem que contar principalmente com as suas forças e que não pode depositar, né, nenhuma esperança, né, nas potências imperialistas. Isso é uma questão muito importante, né, para reforçar o internacionalismo dessa manifestação.
O Batista, só acrescentar uma coisa aqui para o ouvinte. Quer saber como é que essa situação dessas guerras frequentes, né, com relação ao Estado de Israel? Pega o mapa de quando nasceu o Estado de Israel. Eu estou falando da extensão territorial e olha hoje o tamanho que está o Estado de Israel e o que era antigamente o país da Palestina, né, que era a Palestina. E o que é que filete de terra que sobrou. Então, é importante os ouvintes dar uma olhada nisso para ver, porque o que fica jogando no ar aí para todo mundo é que não, que o problema lá é religioso e o problema é outro. Israel praticamente é um laboratório de armas, laboratório de ações antipovo, de ações... você vê o próprio BOP do Brasil, onde que foi treinar para massacrar o povo? O povo pobre e desarmado. Foi lá. Então, é um laboratório, todo mundo vai lá aprender tática para poder oprimir o povo. Né? E outra coisa, é que a gente não pode deixar de parabenizar lá o pessoal da Chapa 2, foi uma batalha grande. Outra coisa, a gente insistir insistir que o seguinte, os monopólios aqui do Brasil, há anos, eu lembro quando o Osmi ainda frequentava o programa, estava vivo ainda, que era uma briga que a gente tinha com relação a essa jogada de, aqui no Brasil, mudar a nomenclatura da data, que era o Dia do Trabalhador e os monopólios insistindo em colocar na cabeça das pessoas que é o Dia Internacional do Trabalho. Então, a gente tem que insistir que é Dia do Trabalhador e principalmente, a maioria dessas datas que homenageia, que ressalta os trabalhadores criados pelos comunistas. O Dia Internacional da Mulher Proletária, o Dia Internacional do Trabalhador e várias outras datas que a gente precisa de insistir com nossos ouvintes, com todos os trabalhadores, para não se esquecer delas nunca.
É, Dia do Internacionalismo Proletário. E, falando do dia, né, de grande importância para todo o conjunto de trabalhadores, a gente vai escutar agora a leitura de uma declaração de cunho ideológico importante, também política, da recém-fundada organização proletária, que é a EGCI, que é a Liga Comunista Internacional. Essa liga, né, a gente já noticiou aqui, falou um pouco sobre ela. Ela é composta por partidos e organizações maoístas de diferentes partes do mundo. Então, a gente vai escutar essa declaração falando do Dia do Internacionalismo Proletário e da posição da Liga Comunista Internacional. Magrão, você quer?
E os ouvintes que quiserem acompanhar a leitura aí, pode acessar o site do Jornal Nova Democracia, que lá tem um link, que é só clicar que vocês vão para a nota da Liga Comunista Internacional.
É, e outro site que a gente fala pouco aqui também, que tem a nota, é o Servir ao Povo, né? Um site novo aí para o ouvinte. Então, é serviraopovo.wordpress.com. Então, quem quiser, inclusive, tem outras matérias no Servir ao Povo, de todo o coração, que são de cunho mais teórico, de formação. Então, o ouvinte que quiser conhecer, né, o jornal tem notícias mais de informação também, né, atualidades, é um jornal. Então, a gente gostaria que o ouvinte acompanhasse. E também pode me enviar mensagens enquanto for escutando aí a declaração no 3282-1045. Então, vamos lá de declaração da LCI.
Proletários de todos os países, univos. 1º de maio de 2023. Abaixo o imperialismo. Viva a Liga Comunista Internacional. Fome, miséria e pobreza galopante. Guerras de rapina, censura e repressão feroz contra qualquer um que se atreva a protestar. Degeneração intelectual e moral. Decadência e putrefação. Destruição do meio ambiente. A lista das maldades que nos traz o moribundo sistema imperialista mundial é infinita, pois este nada mais é que reação sobre toda a linha. Este sistema é incompatível com o progresso da humanidade, não dá mais. Deve ser varrido e seu cadáver podre deve ser reduzido a cinzas pela fogueira poderosa da revolução armada, para que esta peste jamais volte a atormentar a Terra. E assim será. Os imperialistas se encontram em profunda crise geral e tratam de adiar seu afundamento com maior exploração e opressão da classe operária e do povo, e através da tentativa de redistribuição do butim, que são os países oprimidos, preparam a guerra imperialista mundial, sem poder ainda desencadeá-la. O oportunismo e o revisionismo, que se posicionam entre as massas sobre uma máscara vermelha de esquerda para criar distração e semear a confusão. E o aumento do número de partidos e governos ultra-reacionários e fascistas que prometem resolver a crise com mão dura são expressão desta profunda crise política da ordem imperialista. A situação mundial é complexa. Todas as contradições fundamentais se agudizam. E entre elas, particularmente, a contradição entre o imperialismo e os povos e nações oprimidas. O caos aumenta dia a dia. Há uma grande desordem. Nas zonas de tempestades revolucionárias, Ásia, África e América Latina, e também na Europa e América do Norte, as massas resistem e combatem em dura briga por defender seus direitos, lutam pela terra e também contra todas as medidas reacionárias. Derrubam governos e enfrentam cruel repressão, vertendo seu sangue generoso. A situação é magnífica e a perspectiva é brilhante. Uma nova grande ordem surgirá do caos e da desordem. O proletariado internacional dirigirá os povos e as nações oprimidas nas revoluções democráticas e socialistas, estabelecendo a ditadura do proletariado em todo o mundo. E com revoluções culturais, marcharemos sobre bandeiras vermelhas flamejantes com a foice e o martelo, até nossa meta final, a sociedade sem classes, sem estados e sem exércitos, onde não exista mais opressão nem exploração alguma, o comunismo. Nossos fundadores, Marx e Engels, nos ensinaram que na luta pelo poder, a organização é a arma mais importante. Por isso fundaram o Partido Comunista, o Partido Político do Proletariado, cujo objetivo é conquistar o poder por meio da violência revolucionária, conduzindo a classe rumo ao comunismo. Lenin nos deu um partido de novo tipo, a vanguarda organizada, concretizando a exigência dos fundadores de um partido distinto e oposto a todos os partidos das classes possuidoras, uma máquina de guerra proletária. O presidente Mao nos dotou com uma compreensão magistral da inter-relação entre os instrumentos da revolução. O Partido Comunista, o Exército Guerrilheiro Popular e a Frente Única, como frente das classes revolucionárias sob hegemonia do proletariado, com base na aliança operária e camponesa e todos sob a direção absoluta do Partido Comunista. Os comunistas de todo o mundo, armados com nossa ideologia, marxismo, leninismo, maoísmo, na qual o maoísmo constituiu sua nova terceira e superior etapa, tal como o presidente Gonçalo o definiu hoje, como ontem e amanhã, com otimismo ao topo e com fé inquebrantável. Lutamos para a reconstituição dos partidos comunistas que foram destruídos pela traição revisionistas dos falsos dirigentes e para a constituição dos partidos onde estes não chegaram a se conformar anteriormente. Nosso grande farol vermelho são os partidos comunistas que estão na primeira linha de fogo da Revolução Proletária Mundial, mantendo alta a tocha da guerra popular no Peru, Turquia, Índia e Filipinas. Sem partido comunista, não podemos dirigir a classe e o povo para que seja feita a revolução. Com nosso partido, que aplica de forma criadora nossa ideologia, as condições concretas nas quais nos desenvolvemos, podemos, com violência revolucionária, com guerra popular, transformar o mundo, destruindo o velho e podre e, o que é principal, construindo o novo, vital e poderoso. Com a mente armada com o maoísmo, com um fuzil nas mãos, sob a direção do Partido Comunista, o proletariado cumprirá sua missão histórica de ser a classe que sepultará a burguesia e, com ela, todos seus lacaios, capitalistas burocráticos e feudais. Isto é o que tem que ser feito, seja nas terras de resistência no sul do México ou nos banileus rebeldes da França, seja no Nepal para retomar o caminho da guerra popular ou nos Estados Unidos para golpear o imperialismo Yankee desde suas próprias entranhas, seja nos campos de batalha da Ucrânia para derrotar a agressão imperialista russa, levantar a luta do proletariado nas repúblicas da ex-União Soviética e restaurar o socialismo nelas e na China. Lutar contra o imperialismo, o revisionismo e a reação mundial sob a bandeira do maoísmo, servindo a Revolução Proletária Mundial. É o que se faz necessário para que a Revolução se expresse cada vez mais poderosamente como tendência histórica e política principal. A contradição principal entre o imperialismo de um lado e nações oprimidas de outro corresponde com o peso das massas na Revolução Mundial. Hoje, com mais de 70% da população mundial vivendo nas nações oprimidas, e sendo estas massas imensas, em sua grande maioria, conformada pelo campesinato. Precisamente por isso, formamos no ano passado 15 partidos e organizações marxistas, leninistas, maoístas de 14 países, a Liga Comunista Internacional, LCI. Com esta nova organização do proletariado internacional, demos um salto de grande importância e significado na luta pela reconstituição da Internacional Comunista. Começamos a superar a dispersão no movimento comunista internacional, nos unindo firmemente sobre o maoísmo e combatendo o revisionismo como perigo principal. A fundação da LCI é o resultado de um longo e complexo processo de mais de 4 décadas, mas esta não encerra o processo de luta pela unidade dos comunistas do mundo. Ainda falta muito o que fazer para alcançá-la. Todos os partidos e organizações marxista-leninistas maoístas que queiram trabalhar pela unidade, não pela cisão, e que compartam objetivos de desenvolver, defender e aplicar o maoísmo na luta contra o revisionismo, servindo a Revolução Proletária Mundial, estão chamados a unir-se nessa causa. A LCI é uma ferramenta de combate do proletariado internacional e de todos os explorados e oprimidos contra o imperialismo. Encarnar o internacionalismo proletário, o espírito do comunismo, nos permite começar a avançar de novo. Os comunistas e revolucionários de todos os países como um só exército mundial. O presente ano se reveste de especial significado para os comunistas. Nele, celebramos os 130 anos de nascimento do presidente Mao. Neste ano, a LCI e todos os comunistas do mundo têm o dever de desenvolver uma extensa campanha pelos 130 anos do nascimento do presidente Mao, difundindo massivamente sua obra teórica e prática entre as mais amplas massas. Por isso, convocamos a todos os comunistas, o proletariado e povos oprimidos do mundo a celebrar seu grandioso e mais vívido legado, elevando ao mais alto cume a bandeira do marxismo-leninismo-maoísmo para varrer o imperialismo e a reação da face da terra, em guerra de vida e morte contra o revisionismo e todo oportunismo. Em um panorama internacional marcado por uma situação revolucionária em desenvolvimento crescente, em meio ao processo acelerado de afundamento do imperialismo, estamos em boas condições. Neste 1º de maio, marcharemos com júbilo, enfrentando todos os desafios e com determinação absoluta de derrubar os muros da velha sociedade, sabendo que esta está condenada a desaparecer diante da força das massas dirigidas pelos partidos comunistas. Sabemos que atrever-se a lutar é atrever-se a vencer. Assim, como diz em nosso hino, agrupemo-nos todos na luta final. Viva o 1º de maio! Unir-se sobre o maoísmo. Proletários de todos os países, unir-vos. Liga Comunista Internacional, LCI.
Então é isso aí, né? Uma importante declaração da Liga Comunista Internacional, demonstrando, né, elementos fundamentais do que a gente vem colocando no programa, que é o internacionalismo, do que ele significa na atualidade, né, no desenvolvimento das lutas da classe operária, a necessidade da organização, né, da mobilização, mas principalmente, né, de organizações revolucionárias que impulsionem a organização do conjunto da classe operária não só no Brasil, mas em todo o mundo, de forma consequente. Não é isso mesmo, Magrão?
É isso, e também a Liga Comunista Internacional mostra ser um grande centro para estar dirigindo as lutas a nível internacional, de forma centralizada, organizando vários partidos e organizações revolucionárias na questão de lutar pela revolução, não por esse engodo da farsa eleitoral, não por esse engodo da conciliação que defendida pelos oportunistas, pelos revisionistas, apontando sempre o caminho da luta, a justeza dela. E nós temos o privilégio de estar vendo, acompanhando a leitura desse importante comunicado de 1º de maio, onde é dirigida às massas do mundo inteiro, um documento escrito por várias mãos, né, de vários movimentos e partidos. E também numa data muito importante, que é a data da celebração dos 205 anos do grande Karl Marx, que depois, quando a gente entrar nessa questão aí, nós vamos ver todo um significado, todo o arcabouço de proletários de todos os países unidos, né, que é base da ideologia do proletariado do grande Karl Marx.
É isso aí. Magrão falou, né, quando a gente for debater, mas, na verdade, nós temos um momento cultural, né, voltado para esse dia tão importante, que é o dia do nascimento de Karl Marx. Nós vamos escutar esse momento cultural entrando também em alguns aspectos ideológicos do que representa, quem foi Karl Marx e o significado dele para a teoria revolucionária em todo o mundo. Então, vamos agora, né, escutar o momento cultural, né, homenageando o natalício de Karl Marx.
A doutrina de Marx é onipotente porque é exata. É completa e harmoniosa, dando aos homens uma concepção integral do mundo, inconciliável com toda a superstição, com toda a reação, com toda a defesa da opressão burguesa. O marxismo é o sucessor legítimo do que de melhor criou a humanidade no século XIX, da filosofia alemã, da economia política inglesa e do socialismo francês. Lenin, as três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. Em síntese, a ideologia do proletariado, a grande criação de Marx, é a mais alta concepção que se viu e se verá na Terra. É a concepção, é a ideologia científica que pela primeira vez dotou aos homens, à classe e aos povos de um instrumento teórico e prático para transformar o mundo. Presidente Gonçalo, a entrevista do século. Bom dia, ouvintes. Esse é o Momento Cultural. O marxismo consiste em milhares de verdades, que podem todas ser resumidas numa única, de que a rebelião se justifica. Presidente Mao Tse-tung discursa em Henan por motivo da celebração do aniversário de Stalin. O marxismo não é produto exclusivo da genialidade desse titã do proletariado chamado Karl Marx. O marxismo é fundamentalmente o produto da luta da classe operária contra a burguesia e o capitalismo na Europa no final do século XVIII e início do século XIX. O marxismo é também produto da luta de duas linhas que se deu na direção do movimento operário europeu e do Partido Comunista à época. E ao indivíduo Karl Marx, só lhe foi possível sistematizar essa ideologia não só por desde cedo se vincular ao movimento operário, mas por ter sido fundador do Partido Comunista. De Karl Marx ao Marxismo. Jornal Nova Democracia, 26 de setembro de 2018. Brasil. Ontem, dia 5 de maio, completaram-se 205 anos do nascimento desse que é o maior cientista da história da humanidade. Nessa singela homenagem, ouviremos a canção La Comuna, do grupo El Efecto, junto à Trupilona Preta, com a participação de Galo de Luta.
Escravo de ganho, eu, quanto eu ganho, meu suor escorrendo na testa, meu sangue tingindo o asfalto, eu preciso cumprir minha meta na festa do filho do patrão, com canhão querendo meu salário. No capitalismo, úteros são fábricas onde nascem os operários. Sonhei que tava em Havana com meu mano Che Guevara. E se fosse assim, o amanhã não seria tão urgente, meu camarada. De capitalismo.
É isso aí, produzir o necessário e dividir a produção. O que a gente vê hoje não é isso, né? Então, o que a música exalta e o momento cultural exaltando, né, Karl Marx, do que ele coloca como necessidade da libertação da classe operária, né, e munido de uma ideologia. Não é isso, Batista?
Pois é, Lívia, depois de ouvir, né, o Lenin, o grande Lenin, falando sobre o que é o marxismo, a importância do Karl Marx, Abimael Guzmán, né, o presidente Gonçalo também falando, o presidente Mao Tse Tung, né? Já acho que eles já condensaram de forma brilhante. E também, né, a própria leitura da declaração do 1º de maio da Liga Comunista Internacional, ela faz uma aplicação, né, dessa doutrina científica ao entendimento da sociedade de hoje, né, da luta contra a opressão, a exploração e pela sociedade sem classes, socialismo, comunismo, né? Então, acho que já está muito bem, né, expresso, né, essa saudação, essa data dos 205 anos do grande Karl Marx. Né, eu queria aproveitar, fazer um pequeno comentário sobre essa banda que a gente acabou de ouvir, né, ela chama El Efecto, né, El de E-L, né, que é O, né, em espanhol, Efecto, né, de efeito, o efeito, né, Efecto Efecto com C no meio, né, o C mudo no meio, Efecto. Você acha aí várias músicas, todo o conjunto da obra deles aí no YouTube, né. É uma banda que é bem interessante em dois aspectos que eu gostaria, assim, de recomendar aos nossos ouvintes. O primeiro aspecto é sobre o próprio conteúdo das letras, né? Essa própria música que a gente ouviu agora, ela não por coincidência, ela foi lançada agora nesse 1º de maio, né? Então foi lançada há poucos dias, né? Estamos aqui também prestando um serviço aí de estar divulgando, né, o som dessa banda, que é bastante bom. E ela traz várias essa metáfora do casaco, né? fala do trabalho necessário, implicitamente está falando da mais-valia, ou seja, está trazendo de uma maneira simplificada e poética, né, lúdica, né, categorias científicas do marxismo, mais-valia, trabalho necessário, alienação, e a própria conceito do ideia, né, do comunismo, etc. Né? Então, ela tem toda uma linguagem, vamos dizer assim, uma estética, né, que percorre todos a obra, né, dessa banda, que sempre está falando da luta dos camponeses, né? Tem músicas que eles falam sobre a luta pela terra, falam sobre o cangaço, falam sobre a exploração do operário, falam sobre o camponês, né? E sempre, e musicalmente, é outro aspecto que eu gostaria de destacar, né? É uma banda muito boa, muito rica, né? Esse estilo, né, que a gente ouviu aí, não sou nenhum especialista, se tiver alguém que conhece mais do que eu ouvindo, pode me corrigir, não tem problema nenhum, a gente até agradece, o conhecimento é sempre bem-vindo. Mas parece que é uma rumba, né? É uma música cubana, né? Então eles trabalham com vários ritmos, né, ao mesmo tempo, né, vários instrumentos, né, e tem essa temática progressista. Então fica aí a recomendação, é o Efecto, né? Vamos dar uma moral para esse pessoal aí, que é um pessoal muito bom, que tá fazendo um trabalho de excelente qualidade.
É, e essa música aí, ela descreve a essência do marxismo, né? Olhando por um lado, assim, colocou de forma musical, mas colocando como que se desenvolve a exploração. Esse gênio que habitou a Terra, né? Nasceu há 205 anos atrás, e desde então mantém-se de pé com seus ideais, com sua forma científica de ver as coisas. Só para vocês terem uma ideia, a forma quando ele destrincha o Capital, tem muita gente que costuma falar que Karl Marx foi preguiçoso, não trabalhava e tal. Meu amigo, era sustentado e tal. O grande amigo dele, companheiro de armas, que ajudou ele nessa empreita, o Friedrich Engels, muitas vezes assumiu determinados momentos, está segurando ele justamente pela sua magnífica compreensão da realidade naquele momento, onde ele foi desmistificando muita coisa. Ele combateu o idealismo, combateu a forma errônea de se ver a vida, enquanto todo mundo queria descobrir uma maneira de como ficar mais rico, como acumular riqueza, essas coisas tudo. Ele pegou o Capital e, para ele começar a entender o Capital, ele transformou as coisas e falou que no capitalismo tudo é mercadoria. Então, a força de trabalho também é mercadoria. Uma mercadoria a qual nós temos a nossa força de trabalho e vendemos ela. E mostrou como é que é feito essa venda e como é que eles extraem a mais-valia, que é o valor agregado que vai além daquilo que se vê, mas que se acumula. E com essa acumulação dessa mais-valia, se sobrepunha sempre cada vez mais na mão de meia dúzia de pessoas. E olha que naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, ele ainda falava, chegará o momento em que o capitalismo se comunicará em todas as partes do mundo com uma grande velocidade. E quando ele estiver tomando um prejuízo num canto aqui, da noite para o dia, ele acorda em outro lugar, já explorando um outro lugar, porque o capital, ele nasce da exploração. E para acabar com essa exploração, temos que acabar com a mais-valia. Então, produzir somente o necessário, fazer uma economia racionalizada, uma economia pensada e dirigida. E isso só pode ser feito numa sociedade mais justa e igualitária. E é por isso que nós defendemos a transformação desse mundo. Romper com as velhas ideias, romper com essa exploração e opressão e construir um mundo novo.
É isso aí. E falando, né, do internacionalismo, do papel que ele tem, inclusive da influência que teve na história, né, do que foi na Rússia, na China e aqui no Brasil também, a gente... Há pouco tempo falou da fundação do Partido Comunista do Brasil e do desenvolvimento dele, mas também de como que o 1º de maio ocorreu ao longo da história no nosso país. E a gente vai agora escutar um áudio, né, produzido pelo Movimento Feminino Popular, que fala sobre os heróis e heroínas do povo na Batalha de 1º de Maio do ano de 1950, no Rio Grande do Sul. Então, o Magrão até quer comentar, mas aí logo depois eu já vou soltar o som aqui. Pode falar, Magrão.
E a gente tem que resgatar isso, sim, porque foi um período da história em que o Partido Comunista tinha sido colocado na clandestinidade, né? E perseguido e fechado as portas de várias organizações, e foi feito esse 1º de maio lá no Rio Grande do Sul, uma grande manifestação que teve assim, um enfrentamento muito grande, morreram 4 pessoas, que vai ser contado aí. E é importante, aqueles que ouvintes também que souber mais a fundo dessa história, quiser mandar uma mensagem e tal, vamos junto, porque nós precisamos conhecer a história de luta do nosso povo para a gente bater de frente com esses que falam que o povo brasileiro é acomodado e não luta. E nós temos mostrado aqui nesse programa, procurado mostrar que o povo brasileiro lutou no passado, luta no presente e seguirá lutando no futuro por um Brasil melhor.
Bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Vamos agora à leitura do texto feito pelo Movimento Feminino Popular, de título Honra e Glória Eternas, a Heroína e Heróis do 1º de Maio de 1950, do Rio Grande. Se Angelina morreu em combate, defendendo a classe operária da escravização capitalista, nossa resposta imediata é prosseguir a luta que ela empreendia contra a reação, contra o obscurantismo. Que em cada coração de mulher, o sentimento de amor à vida, à liberdade e à paz se intensifique com o exemplo de Angelina Gonçalves, líder inesquecível do proletariado brasileiro, que deu sua vida para deixar ao mundo o traço de união entre as mulheres das fábricas e as camponesas, entre as operárias e as donas de casa, porque todas sofrem igual miséria e todas merecem uma vida feliz num mundo de dignidade, justiça, progresso e paz. Sobre a terra fria que cobre o corpo heróico de Angelina, juramos vingança e entoamos o hino de despedida, num vibrante chamado a todas as mulheres para a mais poderosa união e fraternidade proletária. Arcelina Moschel, Voz Operária, 27 de maio de 1950. Neste 1º de maio, levantamos alta memória da heroína e heróis do proletariado brasileiro. A tecelã gaúcha Angelina Gonçalves, o portuário Honório Alves de Couto, membros do Partido Comunista do Brasil, PCB, o pedreiro Euclides Pinto, liderança operária, e o ferroviário Oswaldino Correia, assassinados no dia 1º de maio de 1950, no Rio Grande, Rio Grande do Sul, debaixo do tacão anticomunista e reacionário do governo Dutra. Os anos de 1950 foram de efervescência da luta de classe no país. O governo Dutra, com um golpe militar que depõe Vargas, aplica sua política anticomunista radical segundo os padrões Yankees. Com sua guerra fria para impor hegemonia e as, entre aspas, eleições constituintes para aprofundar sua dominação, colocando o Partido Comunista na ilegalidade. Por sua vez, o Partido Comunista do Brasil, como parte da luta de duas linhas desenvolvida em toda a sua história, dá combates importantíssimos com o Manifesto de Agosto de 1950, assumindo posição à esquerda, mesmo com limitações ideológicas, aprofundando a luta contra o reformismo e apontando na direção do caminho revolucionário pela tomada do poder. Nesse sentido, experimentava avanços importantes na luta operária, dirigindo inúmeras greves e principalmente fortes lutas camponesas, como as lutas de Porecatu, Trombas e Formoso. Essas lutas e batalhas da classe produziram incontáveis heróis e heroínas do proletariado e povo brasileiro. Hoje, destacamos a batalha ocorrida em 1º de maio de 1950, na cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Diante do fechamento imposto pelo ministro da, entre aspas, Justiça de Dutra, da sede da, entre aspas, União Operária, que já estava selada há 8 meses, O partido convocou para o dia 1º de maio, celebrando com luta o Dia do Internacionalismo Proletário, a saída em marcha pela cidade até a sede, exigindo sua reabertura. Em texto publicado na revista Sul, de 1985, conhecemos alguns relatos da manifestação. Angelina Gonçalves é das mais entusiasmadas. Bela, franzina, tem pouco mais de 30 anos. Desde os 9 anos de idade, vem sendo explorada como operária da fábrica Hengens, onde deixa seu suor e sangue por uns míseros trocados. Ela é a porta-estandarte. Nas mãos, seus dois tesouros, a filha Shirley de 10 anos de um lado e de outro, a bandeira deste país que ela sonha igualitário e socialista. A solidariedade, a fraternidade operária cadencia cada passo da multidão. Há poucas quadras está a União Operária, em cuja fachada, anos atrás, um outro grupo de explorados escreveu: "Proletários do mundo, uni-vos!" A sede está fechada pela polícia dos patrões. "Precisamos abri-la", pensam as lideranças. Essa é a hora. "Todos para a União Operária", grita uma voz de comando. E a massa humana se dirige no rumo de sua casa. Durante o protesto, a polícia do governador Walter Jobim, PSD, lançou ferozes ataques aos operários e operárias que marchavam combativos e decididos com suas bandeiras nas mãos. Os odiosos agentes do velho Estado reacionário dispararam seus fuzis contra os manifestantes, ferindo vários deles e assassinando Angelina Gonçalves, Euclides Pinto, Honório Alves de Couto e Oswaldino Correia. Angelina era militante do partido desde o ano de 1945. Algumas fontes apresentam como data de ingresso o ano de 1934. Trabalhava como tecelã desde os 9 anos de idade. O periódico do partido, à época, Voz Operária, conta que estava com sua filha de 10 anos em um braço e uma bandeira no outro e que as últimas palavras dessa combatente da classe foram de incentivo aos manifestantes: "Não temam, companheiros." Provando mais uma vez que o sangue não afoga a revolução e sim a rega, o sepultamento dos operários comunistas foram marcados por grandiosa manifestação de revolta com cerca de 5 mil pessoas naquela cidade portuária, fazendo estremecer o governo reacionário, anticomunista e pró-Yankee de Eurico Gaspar Dutra, marcando mais uma vez as celebrações do 1º de maio como Dia do Internacionalismo Proletário, dia de combate da classe, combates que não cessarão enquanto houver o capitalismo e sua exploração e opressão. O MFP, Movimento Feminino Popular, reafirma seu compromisso de honrar o sangue dos heróis e heroínas de nosso valoroso proletariado e povo brasileiro. Levantemos alto os nomes de Angelina Gonçalves, Euclides Pinto, Honório Alves de Couto e Oswaldino Correia, parte dos melhores filhos e filhas de nosso proletariado seguindo a luta pela destruição revolucionária dessa velha ordem e construção de uma nova sociedade, uma nova democracia ininterrupta ao socialismo a serviço da revolução proletária mundial. Elevemos o protesto popular, unamos nossa classe em torno da ideologia todo-poderosa do proletariado internacional e lancemos-nos aos combates. Os reacionários pagarão por todo o sangue derramado. Glória eterna aos heróis e heroínas do proletariado e povo brasileiro. Angelina Gonçalves, Euclides Pinto, Honório Alves de Couto e Oswaldino Correia, presentes na luta. Viva o 1º de maio, dia do internacionalismo proletário.
Viva! Então, a gente agora finaliza, né, esse momento das celebrações do 1º de maio, do dia do internacionalismo proletário, mas a gente mantém falando das lutas do nosso povo. E a gente vai voltar num tema que todo sábado a gente trata aqui, que é a questão da passagem, né? A gente teve, inclusive, um acidente sério essa semana que ocorreu em Belo Horizonte, né? Teve protestos essa semana contra o aumento da passagem aí de R$ 6,00, que é um absurdo o que, que a gente está pagando, né? Esse reajuste que teve de 33% que vigora desde o dia 23 de abril. E tem no meio disso uma análise de um subsídio no valor de 500 milhões de reais para as empresas de ônibus, né, numa condição que a gente vê aí de não pagamento de direitos dos trabalhadores, né, de sucateamento da frota, né, falta ônibus porque a gente vê os ônibus lotados no horário de pico, mas nos horários que não são de pico, o tempo de espera de ônibus, principalmente nas estações de move que a gente, né, que nós frequentamos mais aqui, no caso, aqui, quem está na bancada, a gente vê isso. Região metropolitana também nessa condição, não tem a passagem de 6, tem de quase 8, 9 reais, o que é um absurdo também. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que, que representa esse aumento e o que, que ele é. Então, pode falar, Valdez, é com você a palavra.
Bom, a gente tem acompanhado aí desde de quando surgiu, né, aventou a ideia do reajuste, que no começo era para R$ 6,90, né, que era absurdo, e a gente debatendo falou assim, ó, na verdade a jogada dos caras é um valor absurdo para bater o martelo num outro valor absurdo do mesmo jeito, né, porque... É uma passagem onde você vai daqui 6,5 quilômetros, você paga R$ 6 e vai na contramão de tudo, porque se as pessoas que pagam a passagem não recebem de reajuste anual, né, que todos os reajustes de salários baseado em convenções coletivas, baseado no salário mínimo mesmo, que tem uma gama muito grande de trabalhadores que recebe o salário mínimo, né? O reajuste das passagens sempre vai lá para sempre, é sempre acima. O que, que tem de diferente? E ainda nesse caminho você vê que não tem melhoria praticamente nenhuma. No transporte coletivo aqui de Belo Horizonte. Né? Esse acidente que o Batista está falando aqui, né? Na pista do móvel, entra lá na traseira do outro ônibus, machuca um monte de gente. Agora, pergunta, quem que foi indenizado disso aí? Porque no passado a gente teve aquele acidente com o ônibus dentro do Arrudas, ninguém noticiou nada a respeito de se houve indenização, quem morreu, se foi indenizado. Então, na verdade, a gente tem que levantar essa bandeira de luta e prosseguir cada dia mais aumentando os protestos.